e aprovada pelo plenário da Câmara, Teotônio Vilela, para que pudesse ter essa audiência pública para a gente poder fazer o debate. Inicialmente, eu já abro audiência pública, passando a palavra ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos nessa noite, presente aqui, os líderes comunitários, os presidentes de bairro, Jorge Bezerra, em nome dele, cumprimento todos, aqui representante da Urban, cumprimento aqui nosso presidente, vereador Delcimar, todos, a imprensa aqui presente nessa noite de hoje. A gente, como morador de bairro, os líderes comunitários sabem como é que funciona, né? A gente é muito cobrado, vai no mercado, na feira, vai ali no campo de futebol, e as cobranças é contínua, né? E, assim, um caos que vem preocupando a sociedade anapolina, a empresa que presta esse serviço na nossa cidade. A gente vê o crescimento dia após dia da nossa cidade, as pessoas vêm, eu costumo dizer, né, que bebe da água de Anápolis e não quer voltar. A gente vê aqui o pessoal vindo, Maranhão, Bahia, dos quatro cantos do Brasil, Jorge Bezerra, né, escolhendo Anápolis para morar, atrás de qualidade de vida, e muitos deles dependem do transporte coletivo dessa cidade. E a gente vê aí esse colapso, né, que está acontecendo, a empresa tirando cada dia, diminuindo aí os ônibus nos bairros, ali na igrejinha mesmo, fica menos de 5 quilômetros do DAIA. E o morador tem que sair lá da igrejinha, vir no terminal, voltar para o DAIA, mais de 2 horas, aí para dentro de um ônibus, porque não tem uma linha direta da igrejinha ali para o DAIA. Então a gente vê a reclamação. O pessoal fica no ponto de ônibus, é reclamação em cima de reclamação, né? Os ônibus de não boa qualidade. Uma coisa também que chama muita atenção, né? Não sei se foi nós que foi mal acostumado, mas antigamente a empresa que antecedeu essa tinha um baita serviço social. Eu mesmo, quando eu fui casar, teve um ônibus, um coletivo, pegando o pessoal no Calistópolis e levando para a igreja ali do São Joaquim, né, um serviço gratuito. Morria uma pessoa, tinha um ônibus ali acompanhando o cortejo, né, e hoje a gente não vê nada dessa empresa aí para o social da nossa cidade. E não só por isso, né, as reclamações. E nós aqui somos a voz da população, e as pessoas cobram muito da gente. Estamos vendo, a empresa parece estar pedindo socorro, não está conseguindo. Então, que a gente, essa audiência pública aqui, para a gente ver, aí, ouvir, debater, né, para chegar num consenso, porque não estamos falando de qualquer cidade, estamos falando de uma cidade de 400 mil, né, habitantes, aproximadamente. Então, não dá para ficar mais do jeito que está esse transporte. Alguma coisa tem que ser feito. Isso é que as pessoas, né, os líderes comunitários estão aqui, Fabiano, né, amiga ali do Calistolândia, Paulo Centro, representante, o Ney, né, então todos vocês que estão aqui sabem, né, Jorge Bezerra, todos os líderes aí, sabem o que a gente tem enfrentado, as pessoas pedindo aí providência, pedindo um socorro, digamos assim, né? E temos um projeto nessa casa, estava parado desde 2019, e a gente trouxe aí para começar por essa audiência. Está aqui o vereador João da Luz, que sempre tem falado, o vereador Delcimar, que já foi até ali o terminal, já fez vídeo ali cobrando, mas tem ficado mesmo só na cobrança, e agora chegou a hora da gente ter e tomar uma providência cabível aí, porque é o anseio, né, da comunidade anapolina, das pessoas que utilizam desse transporte, que não aguenta mais essa situação. E para acabar de falar, para acabar de aí ainda com isso a gente vê a questão falando em greve, falando em aumento, mas a gente não veio falar que o ônibus vai começar a buscar o povo lá no Vale das Antas, que vai ter mais ônibus, que vai ter um social, né? Então, minhas palavras são essas, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vamos primeiro ouvir o vereador e ouvir o líder comunitário, para depois, cara, a gente passar para você e você explanar em cima daquilo que a empresa pensa, né? Vou comentar aqui o Vitor também, da Rádio Francisco, está conosco aqui, seja bem-vindo. Vamos ouvir o vereador Delcimar Fortunato.
Boa noite a todos, né? Cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do nosso presidente Domingos Paula, vou cumprimentar o Luzimar também, que é o propositor dessa audiência pública, com a nossa anuência. Cumprimentar o representante Urbano, Jorge Bezerra também, representando os líderes comunitários, João da Luz, também, que é um guerreiro, um lutador também, juntamente conosco, a imprensa, na pessoa da Fernanda Moraes e os demais que se faz presente. Bom, a gente é conhecido por todos, sabido por todos, o quanto a gente tem cobrado melhoria no transporte público aqui do município. Fui eleito em 2020 e com a proposta de defender os menos favorecidos. A gente que andou de ônibus a vida inteira, a gente sabe o tanto que é difícil. Nós tínhamos aqui uma empresa, que é a TCA, que era exemplo de qualidade, de prestação de serviço. E aí chegou a Urban, infelizmente, tem prestado um desserviço no ponto de vista nosso e da população. Os mais de 90 mil usuários. O telefone da gente não para de chamar o tempo todo, esses 4 anos, o pessoal reclamando da má qualidade dos ônibus, ônibus quebrando, ônibus passando atrasado nas linhas e também a falta de investimento. A gente sabe que a prefeitura tem feito os aportes, tudo certinho, para a Urban, e a Urban não tem feito os investimentos. Não tem um ônibus novo, Não vi a Urban comprar um ônibus novo. Fala assim, não, ela comprou uma frota nova, renovou. Então, assim, as pessoas reclamando de elevador de acessibilidade, reclamando da questão que tirou os cobradores. Agora, por fim, quer aumentar a tarifa do transporte coletivo, um momento onde o país passa por uma crise muito grande. Aí aumenta a tarifa, mas não faz investimento. Então, a gente fica preocupado, porque a gente representa o povo. Nós estamos aqui para representar o povo. Então, quem cobra é o povo. Eu tenho carro para andar hoje, mas a gente tem empatia. A gente sabe que a população sofre. A pessoa chega atrasada lá no DAIA porque o ônibus passou atrasado na linha, é descontado o salário dele. Tem empresa que o cara chega atrasado 10 minutos, para poder ir para sua casa, ele perde o dia. E assim são muitas pessoas. Que ganha um salário mínimo, e tem que pôr comida na mesa. Então, assim, a preocupação nossa, dos vereadores aqui, é dos 23 que sempre ombrou conosco nessa cobrança, é solucionar o problema. E a gente, às vezes, resistiu muito em questão do transporte alternativo. O Luzimar vem conversando com a gente, tem outro segmento também conversando com a gente nessa questão de a gente votar esse projeto. Então, a gente conversando aqui entre nós chegamos no denominador comum, fazer audiência pública, ouvir a comunidade, os líderes comunitários, ouvir aqui os vereadores e os demais da população, para a gente ver o que, que a gente resolve. E eu acredito que o momento é oportuno, Acho que nós temos que fazer essa virada de chave de 24 para 25 já com esse projeto votado. Agradecer ao presidente, que sempre muito sensível, muito propício aos momentos que a gente procura ele. O tempo tá aberto, colocando as demandas, a preocupação da população. E acho que chegou a hora da gente resolver esse problema, Luzimar. Então, acho que está na nossas mãos resolver esse problema desse colapso aqui que o município se encontra na questão do transporte coletivo, no transporte público. Nós vamos ouvir aqui o representante do Urban, essa casa do povo é bem-vindo, mas assim, a gente não teve nenhum momento, né, Urban, a gente falou, a gente entrou dentro dos ônibus, a gente detectou pneu careca, a gente detectou capainha arrebentada, quebrada, nós detectamos muita coisa, banco quebrado, os ônibus pinchados, muitos problemas. Aí agora, hoje, né, essa audiência pública, né, e o representante do Urbano veio, é bem-vindo, né, sempre é bem-vindo nesta casa, para a gente ouvir, né, o que está acontecendo, mas foi 4 anos aí, a gente não ouviu, né, uma contrapartida, né, a gente não teve a contrapartida do Urbano no sentido de explicar o que estava acontecendo, quando que ia fazer o investimento. Agora, hoje, né, tem que parabenizar esta casa, né, o presidente Domingos, todos nós, pela coragem, pela iniciativa de trazer esse problema, né, para esta casa e ouvir, né, quem tem que ouvir e, sobretudo, colocar o projeto em votação. Eu que resisti o tempo todo, né, em questão desse projeto, né, agora eu falei, não tem jeito mesmo, não. Se nós não colocarmos esse projeto para votar, né, o tempo vai colapsar, o povo vai ficar andando a pé, o pessoal não tem dinheiro para pagar o Uber, então nós temos que resolver esse problema. Então, assim, presidente, eu quero agradecer o senhor mais uma vez e, né, passar a palavra. As minhas palavras são essas, né, então eu estou do lado do povo. O que for para solucionar o problema do povo, eu estou do lado do povo e sempre estarei. Né? Não vou estar nesta casa o ano que vem, mas vocês vão ver eu na rua, gravando vídeo, vocês vão ver eu sempre fui um vereador sem mandato. O povo me deu a oportunidade de 4 anos e eu mostrei para o que vim. Fiquei do lado do povo e vou continuar do lado do povo, porque o poder emana do povo. Então, se eu estou aqui, se eu vim para cá, foi por causa do povo, para defender o povo. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Vamos ouvir também o vereador João da Luz aqui, para depois a gente ouvir o Jorge Bezerra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Domingos de Paula, cumprimentar também o doutor Carlos, que está aqui, o vereador Luzimar, que chamou essa audiência pública, nosso amigo vereador Delcimar, Jorge Bezerra, né, o líder comunitário. Cumprimentar também a imprensa aqui presente, todos os presentes aqui, né, é uma alegria estar falando com vocês. Nós, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor e representando também os usuários do transporte coletivo, nós não cansamos de receber reclamações. As reclamações aqui são latentes, principalmente pela questão da acessibilidade. Elevador, né? Hoje, os ônibus precisam ter elevador, precisa de ter uma frota refrigerada. Hoje, Luzimar, eu estive no Nordeste, lá os ônibus lá têm ar-condicionado para o cidadão. Então, nós precisamos de ver o que o transporte coletivo da cidade de Anápolis de qualidade para o cidadão. Horários disponível. Certo? Chegando nos 4 cantos da cidade. Então, a reclamação é muito grande nesse sentido, que o transporte coletivo não atende às necessidades da demanda do povo anapolino. E o Luzimar, né, apresentou tem esse projeto, um projeto que é uma alternativa para complementar aonde está tendo a falha, a ausência. Temos outros serviços que podem ser prestados para poder complementar o serviço. Então, o transporte alternativo vindo para a cidade de Anápolis vai ser o quê? Um complemento para poder, onde tem as lacunas, elas serem preenchidas pelo transporte alternativo. Nós sabemos que o Uber hoje já tem feito um grande trabalho, né? Uber carro, Uber moto, tem ajudado a resolver esse problema do transporte na cidade. Mas, mesmo assim, ainda existe espaço para mais. E aonde há concorrência, o preço baixa. Entendeu? E nós estamos vendo aí, eu acredito que o prefeito já praticamente, mais o Robson da Agência Municipal de Regulação, já praticamente já está com um decreto pronto para aumentar o valor da tarifa de ônibus na cidade. Isso aí vai ser mais um baque, né? Que imagina você sair de 5,50 para 6,5, acho que é 6,5 a proposta, né? Se se aumentasse 50 centavos para quem pega o ônibus 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes no mês, se aumentar 50 centavos, você vai tirar o quê? Quase 100 reais do salário mínimo que não aumenta, que a proposta do governo federal é diminuir o salário. Imagina só. Então, nós estamos vivendo um momento difícil do transporte na cidade. E eu estou com o vereador Luzimar, estou com os vereadores que querem levar adiante essa proposta aí de trazer mais uma opção para a cidade, que é o transporte alternativo. Então, quero parabenizar pela iniciativa, estou aqui em defesa dos usuários do transporte coletivo na cidade. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês.
Obrigado, João. Vamos também ouvir aqui o Jorge. Oi. Boa noite, gente. Eu queria parabenizar a Luzimar por abrir essa brecha para que resolva o problema do transporte coletivo da nossa cidade. Domingo de Paulo, que está aí um presidente que não pode, ele luta para defender a bandeira da cidade também. Deusimar, João da Luz, todos são guerreiros que estão aí à disposição para lutar pela comunidade. Mas eu vou falar para vocês, o transporte coletivo nosso hoje, vocês falaram assim, democraticamente, muito bacana, que vocês são cultos, né? Mas é uma vergonha o nosso transporte coletivo da nossa cidade. Nós hoje temos um transporte coletivo que dá nojo de falar que é em Anápolis o transporte coletivo que nós tínhamos anterior. Antigamente, todo ano, nós tínhamos o prazer de passear rodando por Anápolis com no mínimo 20 ônibus novos para colocar na nossa cidade. Agora, nós estamos trabalhando com sucata que vem de Brasília. Quando não serve mais lá em Brasília, traz a sucata para Anápolis. E nós merecemos coisa melhor. Nós estamos numa cidade que, pelo que eu sei e vi o projeto na época que eu lutei contra ele até a última hora, para que essa urbana não viesse para cá, que tinha que fazer 1.500 pontos de ônibus. Até hoje, para nossa vergonha, Anápolis ainda é um posto pintado, que é o ponto de ônibus. Se a pessoa vem da cidade de fora, não sabe onde é o ponto de ônibus, porque quem vai adivinhar que um posto está pintado de verde, amarelo, preto e amarelo ali, é um ponto de ônibus. Então, nós precisamos de tomar uma providência. A Câmara de Vereador está de parabéns, e o que depender de nós, eu estou junto para o que der e vier. Lutar até a última gota, para que o Urbano se organize e respeite o Anapolino como merece, ou então que ela suma daqui e traz uma empresa que tem respeito pela comunidade Anapolino. Obrigado pela oportunidade.
Então, antes de passar aqui para o representante da Urbano, eu gostaria de falar a respeito do transporte público anapolino. E aqui eu não vou falar como usuário, que eu já fui usuário, hoje eu não sou mais. Eu vou falar como vereador e presidente do Poder Legislativo, aonde que a gente está à frente de uma luta que precisa de resolver, mas que a gente tem que fazer um trabalho sério, sem mentira, conversando com a sociedade, explicando. Hoje, se a TCA estivesse na cidade de Anápolis, ela não ia conseguir sobreviver mais. Viu, João? Viu, Jorge? Não conseguia. Em 2009, era uma outra realidade, onde que queria entrar o mototáxi ou o transporte alternativo, foi uma guerra. Hoje, com o Uber, com o mototáxi, praticamente ficou inviável você fazer o transporte público em cidade de grande porte acima de 200 mil habitantes. A cidade de Anápolis tem 417 mil habitantes. Eu tenho dito, vereador Guzmán, vereador João e vereador Delcimar Fortunato, em conversa com o prefeito Roberto e os próximos gestores, nós só temos uma alternativa de melhorar o transporte público na cidade de Anápolis: ele ser subsidiado pelo município. Senão, é bater em ferro frio. Por quê? Se nós tivéssemos uma empresa ou até mesmo um transporte alternativo que fosse rotativo, sem precisar, muitas vezes, de passar no terminal, por exemplo, vou citar um exemplo. O cara sai lá do bairro de hoje numa rota e vai lá na Fabril. Essa rota, ela custa R$ 3,00. Mas o cara pega no bairro de hoje, ele pode descer na Avenida Mato Grosso, ele pode descer na Praça Bom Jesus, ou ele pode ir até Fabril. Ele vai pagar o mesmo preço, sem fazer nenhuma badiação. E com isso, o que, que ia acontecer? A van ou o micro-ônibus não ia parar. Ele ia ter essa rota o dia todo. Ou senão o cara sair lá do Daia e vai direto para o Recanto do Sol. Ele ia vir, sair do Daia, passar pela Brasil e vai direto para o Recanto do Sol, não ia passar em terminal nem nada. O cara que saísse do Recanto do Sol, que descesse na Vila Esperança, ele ia pagar R$ 3,00. O cara que descesse aqui, perto dos Jonas do Oeste, ele ia pagar R$ 3,00. O cara que descesse lá no Recanto ia pagar R$ 3,00. O que que acontece e as empresas do nosso município vêm fazendo muito? Hoje em dia, a maioria das empresas que tem no Daia, ela contrata uma empresa para poder levar os seus funcionários. Então, hoje, é importante, sim, nós trazer a população para a gente fazer essa discussão, mas essa discussão tem que ser uma discussão séria. Por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje, né, nessa audiência pública, porque já faz muito tempo que a gente debate o transporte público na cidade de Anápolis, deu de 2009. Eu vejo que a cidade de Anápolis, ela tem espaço para poder ocupar aí 10% ou 20%, até mesmo 25% de micro-ônibus ou de van. Por quê? Você sair, Jorge, do centro para poder ir lá em Joanápolis para levar 6 pessoas, é prejuízo também. E hoje, quem mexe com transporte, ele é medido de que forma? A pessoa tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Então, se nós tivermos na nossa cidade uma condição aonde que possa trabalhar com micro-ônibus ou com van para poder atender a população, eu penso que o transporte ia dar uma melhorada. E, com certeza, o poder público tem que entrar para poder subsidiar também, principalmente a empresa. Eu sei que, do jeito que está, a Urbana, ela tem uma saída. Entregar o transporte público para a cidade de Anápolis, porque ela não dá conta de sobreviver. Ela não dá conta de sobreviver. E eu não sei, ô Carlos, depois você podia até falar para nós aqui, eu não sei que, até hoje, por que, de repente, vocês não fez essa proposta para o município de devolver o transporte público, porque do jeito que está, você tem que convir que a população não é satisfeita com a empresa e que a empresa não dá conta de atender a demanda do cidadão. Por quê? O cara está no ponto de ônibus. De repente, chega outra pessoa. Ele está lá no bairro de hoje. Se juntar eu e ele, eu pago um Uber. Ou você está indo para onde? Eu estou indo para a Praça Bom Jesus. E você? Uai, eu estou indo do lado. Vamos pagar um Uber nós dois? Vamos. Puxa lá, o Uber dá R$ 9. E se for no transporte, a partir do dinheiro, vai dar R$ 11, porque, se eu não me engano, é R$ 5,50 que vai ser. Então, dá R$ 11. Então, eu e ele, cada um economiza R$ 1. Sem contar que, quando o cidadão chega no ponto, ele espera 40 minutos, ele espera 30. Tem bairro aí que o ônibus passa 4 vezes por dia. Então, é prejuízo para a empresa que quer tocar esse serviço e prejuízo para o cidadão que precisa se deslocar. É por isso que eu moro ali no bairro Júlio, na Avenida Independência, quase todo dia chega uma carreta daquelas moto-táxi ali do lado, e a carreta vai chegando, e 2, 3 dias depois já esvaziou lá, precisa chegar outra carreta de moto, porque as pessoas estão andando, sim, de moto Uber, porque agiliza mais o lado dela. Então, assim, eu vou até ligar amanhã para o Robson. Eu acho que a agência reguladora tinha que estar aqui, né? Da próxima vez, nós não vamos convidar, nós vamos convocar, porque ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui, ele tinha que ter mandado um representante, e nós vamos fazer um documento dessa audiência pública, mandando para ele que ele tem que respeitar o poder legislativo, ou senão nós vamos exigir ao prefeito Roberto que faça uma demissão imediata a ele. Isso aqui é um poder e tem que ser respeitado. Ele tem que estar aqui. Tem pessoas que veio aqui para poder ouvir vereador, ouvir representante de bairro, ouvir a Urban e também ouvir a agência reguladora é que cuida desse departamento. Amanhã nós vamos fazer um documento repudiando a não vinda deles aqui. Eu acho que eles tinham que vir aqui. E o Robson é nosso parceiro. É parceiro aqui da Câmara. Parceiro meu, parceiro do João, parceiro do Delcimar e parceiro do Luzimar. Tá? Então, assim, o meu pensamento é esse. Eu acho que a discussão ela tem que continuar. Eu acho que o poder público, tanto faz Câmara Municipal e a Prefeitura, ela tem que entrar mais pesado nessa discussão. Pô, do jeito que está, não está dando, então nós vamos subir já. E outra, a empresa precisa de colocar na mesa a sua arrecadação e o seu gasto. Porque hoje nem o vereador tem conhecimento. O que entra realmente para a empresa Urban, o que a empresa Urban gasta com funcionário, o que a empresa Urban gasta com combustível e o que a empresa Urban gasta para poder manter os seus ônibus na cidade de Anápolis. E por que a empresa não dá conta de trabalhar com a frota nova? A nossa frota aqui é uma frota muito antiga e nós sabemos, o carro, quanto mais velho, mais problema dá e mais despesa dá. Tá? Nesse momento, vamos ouvir agora o Carlos, representante da Urban, e depois vamos franquear a palavra aí para duas ou três pessoas e a gente vai retornar para o Luzimar para a gente poder encerrar. Tá?
Obrigado, presidente. Eu vou iniciar aqui, né, cumprimentando a todos, pessoa de Vossa Excelência, presidente. Eu quero também aqui cumprimentar os demais vereadores, Luzimar, que foi o autor desse convite da audiência pública, né? Agradecer o convite que me foi feito, por isso estou aqui, vereador Delcimar, fui convidado para tanto, agradeço o senhor também. Em nome dos líderes comunitários, uso a pessoa de Vossa Excelência, o senhor Jorge Bezerra, estendo aqui também os cumprimentos aos demais vereadores. Parabenizo, inclusive, presidente, aos que foram reeleitos, né, que, notadamente, é um reconhecimento do povo. Vocês estão aqui para representar a vontade da população e têm feito um trabalho brilhante nesse ponto. E também parabenizar os novos que chegarão a essa casa. Me honra muito o convite estar aqui e tentar esclarecer um pouco. Parabenizo o senhor, presidente. Eu tive a oportunidade de ler uma reportagem, não me lembro aqui em qual meio de comunicação, mas o tanto que o senhor aprofundou na questão do transporte público, que é um serviço público, ele é apenas operado por uma empresa privada que foi vencedora de um contrato de concessão, que existe ali as regras pré-estabelecidas. E o senhor resumiu muito bem. Qualquer empresa do Brasil que colocar para operar o transporte público de Anápolis, na situação que está, não vai conseguir. Vai enfrentar tremendas dificuldades. Porque o sistema de transporte público, ele desvirtuou de uma certa maneira que o que arrecada mal dá para operar. Isso não é só aqui em Anápolis. Isso é no Brasil. Basta a gente fazer uma simples pesquisa, basta a gente analisar o quão pesado estão os custos da operação. E, de outro lado, a receita despencou. Eu quero aqui fazer um adendo, antes de iniciar minha fala. Alguns questionamentos que fizeram, eu tive cuidado de anotar aqui, vou tentar responder ao final, presidente. Mas eu queria, no primeiro momento, elogiar aqui todos os colaboradores da empresa Urban. Os mais de 500 motoristas que lá estão, nós estamos aqui conversando e eles estão nas ruas operando. Porque o transporte não para. O transporte é de domingo a domingo. É 364 dias no ano, presidente. Na pandemia, eu faço questão de voltar à tona aqui, todos vão rememorar, a época que a gente estava ali escondendo, digamos assim, né, com medo daquela enfermidade que ceifou a vida de vários, todos os motoristas estavam com o cochinil nas costas, começando a operação às 3h30 da manhã e terminando às 2 horas da madrugada. Transportando ali no auge da pandemia, dizendo, menos de 80% da demanda que existia. Então, eu acho que eles são os guerreiros nesse ponto. Um detalhe, em 22/11, próximo passado, aqui a Urban completou 9 anos de operação. E ao contrário do que muitos dizem, ou de que muitos falam, ou que a gente escuta, em Anápolis, presidente, nunca teve 123 ônibus 0 quilômetro colocado no sistema. É bem verdade que o sistema não veio trazendo condições de renovar essa frota. E perguntar para a operadora, perguntar para a empresa Urban se é interesse renovar a frota, além de ser interesse, presidente, é um direito que está no contrato. Mas para isso precisa ter o equilíbrio contratual. Precisa ter a devida remuneração contratual para que a frota seja atualizada. Isso, infelizmente, não está acontecendo. O contrato de concessão, que foi um instrumento público, foi elaborado essa regra e não foi feito para a Urban. Foi feito para qualquer empresa que preenchesse aqueles requisitos, que cumprisse a capacidade técnica, que cumprisse a capacidade financeira, que pagasse o valor da outorga onerosa exigida pelo município para operar o serviço público. Porque o transporte não é da Urban, o transporte é do município. A Urban só opera. Ouço muitos falarem das linhas, que não tem linha, não tem horário. A gestão, inclusive, presidente, é do município. Quem determina quais são as linhas, quem determina quais são os horários, quem determina quantos ônibus vão sair, é o município. Por isso, renovando a sua fala aqui, presidente, eu penso que a presença do representante aqui seria muito importante. Poderia nos ajudar a trazer mais esclarecimentos. Então, assim, existe esse contrato e existem as regras pré-estabelecidas, que hão de ser cumpridas. Infelizmente, o transporte público vai de mal a pior. Porque em Anápolis, desculpe a expressão, presidente, mas parece uma ilha. É uma das poucas cidades que existe um transporte público regulamentado, uma concessão, uma concessionária que há 9 anos vem operando. Existem algumas deficiências, sim, como em qualquer sistema, como em qualquer serviço público. Mas em Anápolis não tem uma ajuda do poder público. Em Anápolis não tem uma subvenção do poder público. E a conta não fecha, eu vou explicar o porquê. O novo vereador Delcimar falou dos mais de 90 mil passageiros. Está com a cabeça da época da TCA, vereador. Porque naquela época, como Vossa Excelência falou, presidente, não existia o transporte por aplicativo. Existia uma demanda que a receita era suficiente para operar o sistema. E existia um custo, muitos vão lembrar aqui, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, talvez, vamos rememorar, que historicamente o óleo diesel sempre foi mais barato. É vantagem ter caminhonete a diesel, porque o diesel é barato. Quanto que está o preço do óleo diesel hoje, gente? Alguém aqui tem ideia de quantos quilômetros por litro de óleo diesel que um ônibus faz? Se quem não sabe, eu vou afirmar para vocês. 1,8 por litro de óleo diesel. E o sistema de transporte público de Anápolis, ele roda 670 mil quilômetros por mês. Por dia, presidente, são 2.378 viagens. São 22.600 quilômetros por dia. O que que aconteceu com o sistema de transporte público, Luzimar? O que, em nome técnico, nós chamamos de subsídio cruzado, que era o passageiro curto, vereador João, que era o passageiro que deslocava ali um raio de 3, 4 quilômetros, ele foi captado pelo transporte por aplicativo. Esse passageiro não existe mais, presidente. Agora, muitos aqui elogiaram o aplicativo, né? Eu não vou elogiar o aplicativo, eu vou elogiar o trabalhador do aplicativo, que não raro ele trabalha 12, 13, 14 horas e o dinheiro que é arrecadado vai para fora. Porque as maiores plataformas, nós sabemos, uma é da Califórnia, a outra é da China. Não fica uma contribuição em Anápolis. Nem o celular
que o motorista de aplicativo usa é da Uber, é dele. Se cair, quebrar, que responsabilidade que a Uber vai ter com isso? Se ele bater o carro dele, que responsabilidade que a Uber vai ter com isso? Muitos disseram que existia o transporte social, o novo vereador citou na época da TCA. Antes da pandemia, a Urban tinha dois ônibus, que carinhosamente nós chamamos de Urban Solidário, que ficava por conta desse tipo de serviço. Cortejo, levar estudante para museu, para cinema, para escola, para igreja. Mas depois da pandemia, não foi possível manter. Porque a demanda de 90 mil passageiros que o senhor citou, novo vereador Delcimar, hoje ela é menos de 40 mil. E eu ouso em discordar, novo vereador Luzimar, com devido respeito, mas em dizer que o transporte ou a Urbana não faz o serviço social. 30% dos passageiros não pagam a tarifa. Nós estamos falando dos idosos, nós estamos falando dos estudantes, nós estamos falando dos deficientes e dos beneficiários. Então, como que um sistema desse se sustenta? Um sistema que trabalha 364 dias por ano, de domingo a domingo, com 4 turnos, com mais de 500 funcionários, com um custo, presidente, que foi reconhecido pelo poder público de 8,19. Eu vou até deixar a planilha, está aqui. A RM fez os cálculos tarifários. E se a gente fosse falar em valor de tarifa, que assim não é o correto, seria 8,19. Só uma parte na sua fala, quando você fala que o Poder Público não ajudou, a Câmara Municipal aprovou um projeto na Câmara para que vocês pudessem pagar motorista o ano passado de R$1.306.421,20. Confirma?
Sim,
é o que eu ia elogiar a Câmara nesse momento, presidente.
Não, porque antes você tinha falado que...
No Poder Executivo.
O Poder Executivo arrumou esse recurso para o Urbano.
Então, assim, a conclusão da minha fala seria chegar justamente nesse sentido, presidente. E eu estava dizendo aqui de custo do serviço, esses dados estão públicos, presidente, eu até passo para o senhor depois, mas é a RM que define, né, quanto que... é o custo do sistema. E o custo do sistema hoje, com imposto, seria R$6.900.000. E o sistema arrecada R$4.000.000 e alguma coisa. Então, existe um prejuízo, inclusive, reconhecido, presidente, talvez o senhor não tenha essa informação, eu faço questão de te passar, que a Urban foi obrigada a entrar com ação judicial contra o município. E existe um custo, um prejuízo reconhecido pelo município, não vou nem entrar em pormenores, de mais de R$60 milhões. E o senhor citou sobre por que a Urbana não conversa, talvez seja uma deficiência de nossa parte, vir mais aqui, relatar o que está acontecendo, pedir um sufrágio dessa casa que muito trabalhou. Renova aqui a estima que eu tive em ler a sua reportagem, presidente. A consciência que o senhor tem com o transporte público. Porque existe um contrato, e nós chegamos a falar com o município, estamos abertos a conversar. Se o município entender que é vantajoso, até porque o serviço, eu repito, está lá no artigo 21 da Constituição, é do município, não é da empresa. A gente senta e conversa. Então, só para me concluir a questão do subsídio cruzado, esse passageiro, que pagava o mesmo valor da tarifa e andava uma distância pequena, ele contribuía com aquele passageiro que sai de Interlândia, presidente, e vai para o Daia. Com aquele passageiro que sai de Goialândia e vai para Branápolis. Ele contribuía com os horários de domingo, presidente. Com os horários deficitários, com os horários noturnos. Esse passageiro, presidente, ele ajudava a manter o sistema e ele não existe mais. E aí que entra o papel do poder público. Pós-pandemia, terminou de arrasar o sistema. Tem um dado importante, presidente. O sistema de transporte público regular no país, depois da pandemia, passou para 364 o número de sistema de transporte que é subsidiado pelo poder público. Nós temos um exemplo claro aqui do lado, em Goiânia, que a gente vivencia isso. Eu trouxe alguns dados aqui que eu acho importante compartilhar com vocês. Mas o que eu quero dizer, o serviço público em Anápolis, transporte público em Anápolis, parece ser uma ilha. porque não há contraprestação devida do poder público. Não há como o serviço público funcionar sem haver o dinheiro público, uma vez que quem o mantia foi tirado do sistema. E, ao contrário, presidente, nós temos taxa de gestão, que é tirada da tarifa, que é paga para o poder público, para a RM. O ISS, eu ia dizer agora há pouco, esta casa votou para dar um sufrágio momentâneo para evitar aquela greve no começo do ano. Isentou o tributo do ISS, mas só até dezembro. Então, nós já temos uma nova anúncio lá na frente de uma situação que pode vir acarretar um problema. Falar sobre tarifa. Com toda a franqueza, eu digo para os senhores, tarifa é muito subjetivo. A Urban aumentou a tarifa. Sinceramente, não é assim que funciona. A tarifa ela é definida pelo poder público. E para a empresa, honestamente, se houver condições de ter uma tarifa mais módica e o município complementar a diferença, como é feito em vários serviços públicos, eu dou um exemplo para os senhores aqui que eu acho que vai ser palatável da gente começar a entender a problemática do transporte público e o quanto é preciso socorrer esse serviço tão essencial. Que eu repito aqui, transporte os idosos, os deficientes, os estudantes. Então, existe um serviço social nisso. Transporta um passageiro de Goialândia a Branápolis com o valor de uma tarifa. Então, o que eu ia dizer para os senhores, fazer um paralelo, o restaurante Cidadão, presidente, eu acredito que é R$2 lá para almoçar. Eu tive a curiosidade de passar lá para saber. Mas o dono do restaurante, ele recebe R$ 17,95, se eu não me engano. Então, o poder público, ele entra, ele fomenta, ele incentiva para garantir aquele prato de comida ali para o mais necessitado, mas ele paga. E é assim que tem que funcionar o serviço público de transporte. Então, por isso que eu digo que é, de certa forma, muito subjetivo falar de tarifa. Eu trouxe aqui, presidente, algumas reportagens para a gente ter uma dimensão em questões de números. Porque não existe mágica, não é o Urban. Nas palavras do senhor, presidente, não é o Urban, é o sistema. O sistema está altamente deficitário. Brasília, eu até compartilho com o senhor, presidente, passo todo o material, quem quiser ver esse material aqui também, eu disponibilizo. O custo do transporte de Brasília, presidente, é 2,6 bilhões por ano para os cofres públicos. A tarifa em Brasília, o que o usuário paga, é R$ 3,50, R$ 4 e R$ 4,50. Agora, o que representa, esse dado aqui é muito importante, 30% só da receita do sistema. O poder público entra com esses 2,6 bilhões para garantir uma tarifa mais acessível, uma frequência maior, ônibus mais novos, e a sustentabilidade do sistema. A lei de mobilidade urbana, que foi pauta dessa audiência pública que hoje trouxe isso, diz que é obrigação do poder público garantir esse serviço. Governo de Goiás investirá 1,7 bilhão no transporte coletivo. Aqui do lado, em Goiânia. Goiânia, o poder público optou, chamam de congelar a tarifa, nobre vereador Luzimar, a 4,30 tem 9 anos. O passageiro lá realmente paga 9,30. Mas está aqui quanto que a empresa recebe. 10,30. Lá o governo do estado de Goiás entrou com subsídio. Goiânia, Aparecida, Trindade também entrou com subsídio. Então o que eu digo para os senhores... Não existe mágica. Viu, vereador Luzimar? Existe truque. E qual que é o truque? Você tem um custo para operar o serviço. O custo está aqui definido pelo poder público. Que hoje está em 8,19. E nós tivemos recentemente um decreto tarifário que elevou a tarifa para 5,25. E falar
vou citar aqui as questões que muita gente fala, ah, por que que a Urban só reclama, a Urban está operando, não larga. Tudo, presidente, já foi conversado com o poder público. Nós já levamos essas pautas, faço o compromisso com o senhor de renová-las e trazer para a gente buscar uma solução em conjunto. Porque o assunto é sério. Assim como o senhor falou, o assunto é muito sério. Para os senhores terem uma ideia, no início da operação, foram 123 ônibus zero quilômetro, conforme eu falei. Cada ônibus desse, hoje, custa em torno de R$800 mil, presidente. Então, nós estamos falando de um investimento inicial só na frota. Não estou falando em instalação de garagem, contratação de funcionário, de mais de R$120 milhões. Que hoje, passado 9 anos de operação, o sistema não teve condições de ir atualizando essa frota. Então, o que está acontecendo quando a gente fala em prejuízo, quando a gente fala num possível colapso? Uma hora a engrenagem pode parar. O patrimônio vai arruinando. E muito embora a frota esteja com idade avançada, eu torno a dizer aqui que é um direito da concessionária contratual de ter a remuneração para ir atualizando. Existem problemas pontuais? Existem. Mas a gente não vê ônibus quebrado na rua, não. A gente tem um serviço que funciona. Às duras penas, mas funciona. Sobre horário. Recentemente foi feita uma fiscalização do PROCON na estação e os horários programados partem da estação no horário correto. Agora, realmente existem intercorrências ao longo da linha. Existe a própria chuva, existe alguns desvios, existe algumas ruas que são interditadas, existem algumas estradas de chão que o ônibus circula, eu não sei se vocês sabem, que pode atrasar esse percurso. E a operação aqui em Anápolis começou com 210 ônibus, em 22/11/2015. Reduziu para 190 e hoje nós estamos com 160. O sistema está definhando, porque a cada ano que se passa, presidente, o passageiro vai diminuindo. Por todos os motivos que o senhor falou. Hoje nós temos uma tecnologia na mão. É muito mais cômodo, é muito mais vantajoso você chamar um aplicativo. Ele te pega na porta da sua casa, ele te deixa na porta da sua casa, você não precisa ficar num ponto, muitas vezes, descoberto. Mas ele não vai levar o idoso de graça. Ele não vai levar o estudante de graça. Ele não vai passar na rota de madrugada sem ter ninguém lá para pegar. Ele não vai no distrito, presidente, igual o senhor falou, se ele não estiver sendo remunerado. As questões da motocicleta. Eu vi esse fenômeno, achei até interessante. Hoje, sem nenhum real de entrada, você sai com a moto zero. Isso é legal para a população, progressão, começar a crescer. Mas isso a gente também vê que traz congestionamento para a via. E a moto ela é mais vulnerável. Quando acontece um acidente, a gente sabe que vai para a saúde pública. Então, são essas, presidente, minhas breves palavras. Né? Eu estou à disposição para tentar esclarecer. Depois eu peço uma parte para tentar responder o que os colegas falaram.
Tudo bem. Vamos abrir para duas pessoas, se porventura quiser falar. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pois não, Marcos. Gente, vamos tentar ser mais breve, usar cada um 5 minutos. Eu acho que 5 minutos dá para a pessoa expressar bem o que ele quer falar. Pois não.
Boa noite a todos. Presidente, eu gostaria de enaltecer a fala de Vossa Excelência quando o senhor criticou a não presença aqui do presidente da RM. Eu vou citar mais duas, que também é a do presidente da CMTT, que lá puseram a raposa para vigiar o galinheiro do transporte, nunca vai vir aqui para não melhorar o serviço. E também criticar aqui dentro dessa casa, porque não está aqui o presidente da comissão de transportes dessa casa. Mas parabéns por ter lembrado de que o Hobbs está se sentindo acima da lei, acima do bem e do mal. É louvável uma punição para ele. Nós do transporte alternativo queremos fazer aqui uma denúncia curta e rápida, e seremos objetivos com um documento em mãos, quem quiser depois pode pegar comigo a cópia, é que não existe linha de ônibus legal em Anápolis. A linha é pirata. Está aqui o tamanho do piratão. Me ofereceram R$1 milhão para mim não pegar esse documento. Eu falei, não. Quanto você quer de frango? Eu falei, nada. Eu quero provar que a linha de ônibus de Anápolis, desde a época da TCA, é pirata. Olha o tamanho do piratão aqui, ó. Para quem quiser ver, pode pegar comigo, eu fiz 15 cópias. Então, esse piratão aqui é que está levando o sistema à ruína. Não é a incompetência da Urban. Eu tive uma discussão com o Dr. Carlos Leão, há uns 3, 4 anos atrás, lá dentro do terminal, e quando o Humberto Eusaek disse que, eu fiz uma crítica para ele que o sistema estava recebendo muita vantagem, não em subsídio, mas em tarifas altas, essa tarifa é muito cara, e ele disse que não estaria dentro da administração da Urban para fazer qualquer coisa de melhoria do sistema. Ele estava ali para fazer lucro para seus patrões. E diga-se de passagem, doutor, eu não falei agora, vou falar em público, não sei qual é o risco que eu vou estar correndo aqui para frente, mas é assim que funciona. A Urban nunca vai melhorar o serviço de transporte coletivo aqui de Anápolis enquanto ela for laranja. Laranja, vocês têm que deixar de ser laranja. Eu fui lá, conversei com... Não, é laranja. Laranja porque um dos sócios, dono, era sócio meu, me deu um tombo e comprou sozinho, que é o Márcio Cabeção. A cidade está dividida em dois eixos. Desse lado que nós estamos aqui, pertence, eu não sei qual dos dois, mas foi para tirar nós do negócio, certo? De um lado está o Carlinho Cachoeira e do outro lado está o Márcio Cabeção, que era sócio meu. Então, estou falando com segurança e com documentos, certo? Então, enquanto ela for laranja, não tem como melhorar. Laranja não manda em nada. Então, ela é subsidiada pelo sistema e ela não vai aguentar isso aí. E hoje a tarifa de vocês é uma das mais caras do Brasil e o serviço um dos mais vergonhoso e péssimo. Então, doutor, não vem com esse negócio de que vocês estão com dívida, que estão com alto custo. Vocês mandaram os funcionários cobradores embora e não colocou isso na planilha. Vocês pararam de fazer o vale alimentação e não colocou na planilha. Que história é essa? Aqui não tem bobo, não. Nós, do transporte alternativo, somos operadores do sistema com muita capacidade. Operamos hoje no Brasil por volta de 9 mil ônibus e temos fábrica de ônibus. Certo? Nós temos fábrica de ônibus. Então, é o seguinte, eu quero também saber aqui por quê, certo? Aí eu gostaria que estivesse em súmula ou em ata, por que a Prefeitura fez um convênio com a Caixa Econômica Federal de 77 milhões de reais para que abrisse os corredores para que o sistema ficasse mais viável e mais rápido, e o dinheiro até agora não apareceu, os corredores não funcionam, as baias estão sempre lotadas de carro, a CMTT não mexe no serviço porque ela está lá não para fazer nada, está lá para proteger o sistema, tendo em vista que o presidente da CMTT é sobrinho de um dos donos. Então, nós do transporte alternativo não queremos nada de graça que nos favoreça. Mas, a única coisa que nós vamos dizer é que tudo que a Câmara precisa fazer, Luzimar, aí eu gosto do trabalho que Vossa Excelência tem feito, o apoio que tem dado pelo João da Luz, parabéns, Delcimar, também um presidente que não tem hesitado em colocar em votação o projeto, é que se esse projeto não for votado, e ele é um projeto não para viabilizar o transporte alternativo, mas sim para viabilizar o transporte coletivo de Anápolis. E quando o senhor falou aí, doutor, eu sempre tenho um embate com o senhor, não sou advogado, sou rábula, não fui para a faculdade, nem quero ir. Mas o transporte coletivo é regulado pelo artigo 30, incisos 1 e 5 da Constituição Federal. O artigo 22 ele foi regulamentado pela lei 12.587, a lei de mobilidade urbana, da qual vocês não cumprem. Eu ia trazer mais documento, mas nós íamos ficar aqui a noite inteira discutindo documento, ia cortar meu tempo, ia cortar minha fala e etc. Então, já está de bom tamanho, presidente, só dizer para vocês que eu vim aqui para pedir a votação do projeto no plenário, certo? Já temos maioria para votar esse projeto, está indo bem, a nossa luta também junto com o vereador. Está de parabéns, vereador, a mobilização, parabéns, Delcimar, pelo apoio ao vereador Luzimar. Então, esse projeto agora, não sendo votado, eu entrarei com uma representação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e vou pedir que corte todo o subsídio, voltando a tarifa ao status quo de 2015. Vocês vão cair para uma tarifa de 3,70 e vai ter que aguentar, porque quando a lei retroage, ela retroage para preservar o direito. Certo? Então, eu vou esperar a votação do plenário dessa matéria, regulamentando o serviço de transporte coletivo, que ele deixa de ser pirata. E eu falei com o Luciano lá na garagem, ele me recebeu, o filho dele foi quem falou comigo. Falei, Luciano, anula essa licitação porque ela é nula. Quem fez essa licitação foi a Rua Viva, uma empresa de Minas Gerais, e ela não mandou o projeto para casa para ser votado. Tanto é que está aqui, assinado pelo Dr. Carlos Alberto Lima e assinado pelo presidente da casa na época, Dr. Hamilton, o vereador Hamilton Filho. Então, eu quero dizer que as linhas é pirata, certo? São piratas, e que vocês não têm nenhum poder sobre essas linhas enquanto ela for pirata. Para finalizar, hoje está tendo um grande embate da Polícia Federal, prendendo celulares, prendendo todo tipo de bugiganga dos camelôs que vem na pirataria do Paraguai para cá. Vocês também tinham que ter os homens apreendidos, que a linha de vocês é pirata, e nós do transporte alternativo não vamos fazer nenhuma afronta à cidade de Anápolis, não vamos invadir as linhas, mas aguardamos aí, presidente, e Delcimar, Luzimar e João da Luz, que esta casa vote o projeto para que nós participamos de uma licitação limpa e honesta, porque essa licitação aqui foi direcionada e, infelizmente, a Urbana é laranja, e laranja não tem vez. É o que eu tinha a dizer.
Pessoal, eu acho que quando a gente vai na audiência pública, a gente tem o direito de falar aquilo que às vezes quer, mas toda audiência pública dentro do Poder Legislativo, depois ela é feita uma ata com aquilo que cada pessoa fala. Eu estou na Câmara desde 2009, eu acompanhei todo esse processo e desconheço essa fala do senhor. A nossa fala aqui é uma fala séria, é uma fala onde que Câmara Municipal e vereador trabalham para resolver o problema do transporte público na cidade de Anápolis. Aqui ninguém está interessado em beneficiar lado A ou lado B. Nós aqui estamos interessados de beneficiar a população anapolina que usa o transporte público. Tá? Então, assim, a gente vai abrir para mais uma fala. Qualquer pessoa quiser falar alguma coisa, é responsabilidade dele. Só falando que toda fala dentro dessa sala, ela é depois digitalizada e ela vira um documento oficial que qualquer pessoa tem acesso, Ministério Público tem acesso, Polícia Civil tem acesso, Polícia Federal tem acesso, tudo tem acesso. E a fala do Marcos em relação, do Marcão em relação ao negócio de laranja, eu, como presidente da Câmara, eu desconheço essa fala. Mais alguém quer falar alguma coisa aqui? Pois não?
Boa noite a todos, meu nome é João Carlos, eu sou advogado, presto assessoria jurídica para o vereador Luzimar. Primeiro, parabenizo o presidente, o vereador, por essa iniciativa, doutor Carlos Leão, pela presença. Realmente é uma pena o executivo, assim como a nova gestão, não estar presente aqui hoje. Doutor Carlos Leão expôs aqui, com muita propriedade, a situação da Urban. Eu sempre muito solícito e atendendo nossos pedidos, já temos um bom relacionamento, desde a época que eu atuava ali como chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, e até hoje essa comunicação se mantém firme. E um pequeno ponto que eu gostaria de apresentar aqui é porque muito se foi falado sobre a proposta legislativa do transporte alternativo, mas é importante ressaltar que essa proposta já é de longa data, porém ela foi apresentada pelo vereador Luzimar em 2019, e só retomou a discussão agora em 2024. Então, pode ser que tenha caído no esquecimento de muitos, talvez muitos que estão aqui presentes, não conhecem, em linhas gerais, quais são os termos ali apresentados. A nova gestão do Executivo, certamente, ainda não tem conhecimento desses termos, que, em linhas gerais, visa a regulamentação da diretriz de transporte público a fim de implementar ali o micro-ônibus e as vans em linhas, como o próprio nome já diz, que complementem o serviço prestado pelo Urban. Então, esses pontos visam trazer uma tarifa um pouco mais atrativa para o usuário e também um pouco mais de conforto, trazendo ali rotas menores, tentando essa alternativa de mais comodidade para a população. Ressalto a fala do presidente, eu sou apenas o assessor do vereador, mas a gente acaba se envolvendo muito em todas as pautas aqui tratadas, e não existe lado A ou lado B. O que importa aqui para nós é o serviço final ofertado à população, através da Urban, através do micro-ônibus, através da van, mas que seja um serviço de qualidade. Era essa a minha fala, apenas para corroborar com a explanação. Muito obrigado, boa noite.
Aqui para o vereador Luzimar, a gente já fazer as considerações finais, né, para que a gente possa encerrar essa audiência pública.
Sim, agradecer, né? Acho que daqui a gente vamos colher algum fruto. O senhor quer o direito de resposta? É? Não, tranquilo. Então, assim, a gente continua nessa luta, né? Delcimar, João da Luz, os colegas, a gente vê por parte da empresa, né? aí trazendo alguns dados, falando um pouco, mas a gente sabe, aqui ninguém é bobo, essas pessoas deixaram suas residências, suas casas, e veio aqui nessa noite para participar, porque sabe da preocupação, né? Quando o doutor fala que não tem ônibus estragado, tem sim. Quando o doutor fala a respeito de aposentado, de senhoras, de idosos, de pessoas com deficiência e etc., isso é lei do Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil, isso aí para nós não é um serviço social ofertado pela empresa, não. Isso aí é uma lei que temos no Brasil e, com certeza, essas pessoas elas são isentas, sim, né? Que seja em cidade pequena, cidade grande. Então, mas o senhor defende muito bem o papel do senhor, o senhor é pago por isso, mas a realidade da nossa cidade, a gente tem visto e as pessoas pedem socorro, né? É uma discussão que a gente fez aqui hoje, deu de colher aí alguns frutos. Agradeço o senhor ter vindo, ter explanado, ter falado, mas a nossa luta continua, né? A população nos cobra, nos procura, através das redes sociais, pessoalmente. O senhor está vendo aqui, casa cheia hoje, né? Sei que muitos aqui queria interrogar, queria conversar, mas o momento também, o espaço, a gente não pode tardar também, mas a gente fica triste, né? Com o serviço oferecido, com a falta, sim, de ônibus, principalmente feriado, sábado, domingo, as pessoas vão para o ponto de ônibus, e cada vez vocês vêm tirando mais ônibus, né, das linhas, e com muita tristeza a gente sabe da necessidade das pessoas que utilizam o transporte coletivo na nossa cidade, e vamos juntos aí tentar mudar essa realidade. Quando o senhor quiser, está retornando, a gente está vendo aí, como você trouxe uma fala aí. A gente estamos aqui num objetivo comum, né? A gente quer que melhore, que seja empresa, ou que seja alternativa, ou que seja outra empresa, que a gente quer que o ônibus chegue lá na ponta da rua para as pessoas que necessitam, que são o usuário. Mas você, numa fala sua, você falou, né, de também procurar isso aí. Acho que um ônibus menor, se a gente, a própria empresa, como foi falado aqui, buscar às vezes 5, 6 pessoas em Branápolis, Goialândia, né, que seja, então vocês têm toda essa realidade, que seja talvez um veículo de menor porte, né, um micro-ônibus, ou até mesmo uma van, que a empresa, que juntos a gente busca aí essa alternativa, e as reclamações são constantes, vocês também sabem aonde tem que melhorar, a população tem procurado, né, igual Vale das Antas mesmo, as pessoas têm que andar ali 3, 4 quilômetros para ir até o ponto de ônibus, porque o ônibus não vai lá, como eu trouxe aqui da Vila São Vicente, as pessoas têm que sair lá, do Residencial do Trabalhador, da Igrejinha, vim até o terminal para voltar para o Daia, né, para ir trabalhar. Por que não andar ali 5 quilômetros, já sai da Vila São Vicente, vai na margem da BR-153 e chega no Daia? Acho que não dá nem 5 quilômetros. Né, e essas pessoas perdem aí no dia 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar, para ter que sair e vir até o terminal urbano. Então, são coisas que a gente vamos continuar. Mas a audiência, agradecer ao nosso presidente, qual foi solícito, agradecer aos vereadores aqui presentes, a cada um de vocês, a imprensa que está aqui, os líderes comunitários, as pessoas que chegou aí no andamento da nossa audiência pública. Mas eu tenho certeza, vereador Delcimar, né, que daqui a gente fez o debate, né, e vamos sim estar trazendo boas notícias para a população nos próximos dias, senhor presidente. E como o Deusimar falou, que a gente faz essa virada de chave, né, ainda esse ano, para que ano que vem seja um ano aí mais próximo, que seja um ano aí mais atrativo para as pessoas que utilizam do transporte coletivo na cidade de Anápolis, porque do jeito que está, realmente não tem como ficar, não tem como continuar, né? Acho que chegamos aí no fim do poço, as pessoas sabem da realidade, sabem do que estamos passando e vendo cada vez mais essa empresa caindo no descrédito e falando em greve, falando em aumento e jogando a responsabilidade para cima do município. Então, se não está dando conta de gerir, se não está dando conta de operar, né, que peça licença, que sai, que deixa. Não quer dizer que se a empresa sair e deixar que vai acabar o transporte coletivo, não. Né, com certeza é uma cidade grande, é uma cidade de 400 mil habitantes, e com certeza tem pessoas que querem vir, tem pessoas que querem trabalhar, tem pessoas que querem um transporte, oferecer um transporte de qualidade. Então, atrás de serra tem serra, né? Se o urbano sair, a cidade não vai perecer, não. Tenho certeza que coisas boas também virão. No mais, é isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado a todos que veio aqui participar dessa audiência pública, a gente poder discutir e debater o transporte público na Polina. A Câmara Municipal tem todo interesse em estar fazendo essa discussão para poder, cada dia mais, tentar dá um transporte público de qualidade ao cidadão anapolino. Boa noite e obrigado a todos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa audiência pública.
Pessoal, vai embora não, vai ter um coquetel aí, tá? Tem um lanchinho para nós aí.
Mais uma vez, está voando embaixo, aqui eu vou dar um pouco de olhada. Está na mão do Luciano, que